de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amiga! Olá, amigo do Escola Brasil! Sorria!
Nada como uma boa risada para contagiar quem está ao seu lado.
E o melhor de tudo, hein? Sorrir não custa nada!
Ai, lai, lo. Sorria, ai, lai, lo. Pra vida, ai, lai, lo. É como um sonho pra você.
Você já parou para pensar que quando a gente sorri, tudo fica mais fácil?
Um sorriso movimenta 12 músculos do rosto. Quando gargalhamos, então, nem se fala, viu? E tudo isso ajuda na melhor circulação do sangue.
O sorriso é um poderoso instrumento de comunicação. Ao sorrir, transmitimos paz e alegria sem dizer nenhuma palavra.
No programa de hoje, 25 de outubro, vamos falar sobre o valor de um sorriso e de uma boa gargalhada. E o Matuto chega daqui a pouco para contar um caos de um surto de risadas que tomou conta de um país africano.
Enquanto isso, no Brasil, o gosto pela leitura está tomando conta do município de Hortolândia, interior de São Paulo. Hoje vamos conhecer o projeto Artimanhas da Leitura, uma iniciativa da Secretaria de Educação que leva bibliotecas para todos os bairros da cidade.
Bem, e agora um assunto de arrepiar o cabelo. O fim do ano está chegando e com ele a semana de provas.
Você, estudante, começou a se preparar para as provas do fim do ano, hã? Tá ficando sem sono e sem vontade de sorrir?
Não fique assim, porque prova não é bicho papão. E para mostrar que o que nós estamos dizendo é verdade, convidamos uma especialista para falar sobre o assunto.
É a professora Denise Trento, da Universidade de São Paulo. Ela também vai dar dicas de como você pode se organizar melhor para as provas do fim do ano.
No Toque Musical, vamos conhecer um grupo que é pura alegria.
Boi, 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 o dia estremeceu, dançou, dançou, que fortaleza gemeu.
São os estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará. Você não pode deixar de ouvir.
E nem de sorrir. Afinal, o programa está só começando. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho direito, sabia? Tá escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo. Todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil.
Já pensou numa biblioteca que vai aonde você está?
Essa foi a ideia do pessoal de Hortolândia, município que fica no interior de São Paulo. Eles criaram uma biblioteca itinerante chamada Artimanhas da Leitura.
A iniciativa foi da Secretaria Municipal de Educação e nós estamos na linha com o coordenador do projeto, Edivaldo Marcondes Leonardo.
Alô, Edivaldo, obrigada pela sua participação.
Muito obrigado, Sandra Cadu, o prazer é todo meu estar falando com vocês hoje.
Edivaldo, explica como funciona essa biblioteca que vai de casa em casa.
Escuta, Sandra, é uma caixa de livros. Uma caixa plástica, né, com tampa. Colocamos não só livros de literatura infantil e juvenil, nós optamos também por algumas revistas da própria Secretaria de Educação e também alguns livros de literatura clássica.
Agora, Edivaldo, a gente teve interesse de falar sobre esse projeto porque nós soubemos que essas caixas são deixadas com um estudante de cada terceira série. Qual é o objetivo disso?
A ideia de colocar essa caixa com um aluno de cada terceira série, de cada escola, de cada bairro de Hortolândia, foi também a ideia de pulverizar, né, várias bibliotecas em cada bairro de cada cidade. Então, você cria ponto de leitura nesses bairros que o aluno, levando a caixa, ele pode fazer empréstimo para quem ele quiser. Isso é fascinante.
Mas e as bibliotecas, Edivaldo? A população não prefere frequentar as bibliotecas daí, não?
O projeto nosso, Artimanhas da Leitura, Sandra, ele observou que o fato de existir bibliotecas na cidade não significa que as pessoas vão na biblioteca. Um levantamento que nós vimos, né, é menos de 20% da população que vai nas bibliotecas municipais.
Edivaldo, pensando em outras prefeituras, outras secretarias de educação que queiram fazer um projeto parecido, conta como é que vocês começaram. Foi difícil iniciar esse trabalho?
Basicamente, todos eles foram doações.
Sei.
Não foi nada comprado, foi tudo doado.
Uhum.
Então, esse trabalho que eu acho que é um pouco mais, assim, que você tem que ter disponibilidade e tempo para buscar, procurar, ir atrás de organizações que promovem a leitura doando livros, doando acervo, né?
Quer dizer, dá trabalho, mas é perfeitamente possível fazer um projeto parecido sem grandes custos.
Sem grandes custos, Cadu. Basta você pesquisar na internet, fazer uma ligação, falar do seu projeto, como ele funciona e esperar os resultados, né? Colher os resultados desses contatos.
Legal. Pesquisando na internet, por exemplo, você descobre experiências parecidas, instituições que podem doar os livros e um montão de outras informações importantes.
E Hortolândia mostrou que essa ideia de biblioteca popular dá certo. Edivaldo, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a participação e espero que esse projeto aqui da cidade de Hortolândia sirva, assim, de incentivo, estímulo para formar novos leitores.
Com certeza.
Nós esperamos também, obrigado. Bem, agora nós vamos ouvir a opinião de um estudante que cuida dessas caixas de livros. É o Pablo Luiz Rubio Silva.
E aí, Pablo, o que você achou dessa experiência?
Ah, eu achei legal incentivar as crianças que não sabem ler ainda, pra quando chegar lá pra quinta, sexta série, aprender a ler.
Uhum.
Mas também eu tô dando um pros meus parentes que não sabem ler ainda, tipo minha prima.
E como é que você faz o controle aí dos livros que são emprestados?
Quando uma pessoa pega, você tem que anotar o nome do livro que pegou, quantas unidades ainda sobrou e a data de devolução.
Olha. Ah, parabéns, Pablo. Um abração pra você, viu?
Tá, tchau.
E você aí do outro lado, hein? Que tal fazer um projeto parecido aí com o de Hortolândia?
Não precisa esperar a iniciativa da Secretaria de Educação. Você pode fazer um projeto parecido em escala menor. Pense nisso. Que tal ser mais feliz? Então, mãos à obra. Que tal se dedicar mais a tudo que você faz com o coração?
Lembre-se, a diferença entre o trabalho e o emprego legal pode ser a postura. Se você se envolver mais, o trabalho fica mais prazeroso.
Nada de se acomodar. Arrume uma atividade desafiadora e se esforce para se tornar cada vez melhor nela.
O que você ainda está fazendo deitado aí nesse sofá, hein? Acorda, menino! Pesquisas mostram que o esporte praticado com frequência aumenta a disposição para a vida.
E deixa a pessoa mais ligada com o mundo e com o próprio eu. Então, tá esperando o que pra ser mais feliz? Mexa-se!
Que o sonho será interminável, que a vida será colorida, e de fé acreditar.
Até da felicidade.
Educação fundamental.
E agora, vamos falar de um assunto de arrepiar os cabelos.
Cadu, que medo! Acabamos de falar sobre felicidade, agora você vem com uma história de terror, assim não vale.
Que nada, Sandra. Não precisa ter medo não, sexta-feira 13 já passou, o assunto que nós vamos tratar agora é outro. Mas é uma coisa que põe mais medo na garotada do que assombração. Eu tô falando é da semana de provas.
E é verdade, a gente tá mesmo em época de semana de prova e por causa disso tem muito estudante por aí tenso, preocupado.
Pois é, e brincadeiras à parte, eu fico aqui pensando. A gente sabe que a escola tem que avaliar o que o aluno aprendeu, mas colocar todas as provas numa única semana não é demais para os alunos, não?
É, será que não tem um jeito mais tranquilo de medir o que os alunos sabem sem deixar a garotada aí tão nervosa?
A repórter Ana Cláudia Costa conversa agora com uma pedagoga que vai dizer para nós o que ela acha disso. E aí, Ana?
Olá, Cadu.
Oi.
Pois é, eu tô na linha com a professora Denise Trento, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Oi, professora Denise.
Oi.
Então, qual é a sua opinião sobre a semana de provas?
Olha, funciona muito o bom senso, sabe? Às vezes os professores acabam se esquecendo da época que eles foram alunos e o quanto que representava um estresse, né? Você ter 2, 3, 4, 5 disciplinas, avaliações numa mesma semana, né? Então, eu acho que não há nenhuma necessidade dos professores fazerem avaliações uma atrás da outra. Poderia ser melhor distribuída ao longo de um mês, de 2 semanas, não é mesmo? Porque os alunos poderiam se organizar melhor.
E que outras opções o professor tem para avaliar o aluno?
Eu acho que prova não tem nenhum problema da prova. Eu gosto de prova. Eu acho que a gente precisa retirar um pouco essa ideia de um bicho de 7 cabeças. Né? Outras possibilidades de avaliações, bom, tem essa ideia de avaliação contínua, trabalhos escritos, trabalhos que o aluno faz em casa, pode-se fazer trabalhos em grupos.
Certo, mas se não tiver jeito e o aluno tiver que passar realmente por uma semana de provas, que dicas a senhora dá para ele se preparar?
Olha, a dica é aquela velha dica de sempre. Se você estudar um pouco cada dia, quando chega na época da prova, você não tem que dar conta de um conteúdo enorme, né? E prestar atenção na hora. Presta atenção o máximo na sala de aula, que você vai ter que estudar muito menos depois em casa. Aí vai se sentir menos tenso na hora de meter uma avaliação.
Ouviu aí, garotada? Tá dado o recado. Muito obrigada por dividir a sua opinião com a gente, professora.
Ok, Ana Clara.
Até a próxima.
Até mais.
Obrigado, professora. Obrigado, Ana.
E fica aí a reflexão para a escola, né? Será que a avaliação cumpre o papel de ajudar na aprendizagem do aluno?
Há necessidade de fazer todas as avaliações numa única semana? Pense no que a professora Denise Trento disse.
E para o estudante não tem fórmula mágica, né? O segredo do bom resultado na escola é se dedicar sempre, não só na época de provas.
Toque musical.
Bem, agora você vai conhecer uma moçada que começou a fazer música ainda na escola.
Oi, Biatatau, Biatatau.
Eita lá que gira o tempo, corre o tempo, embola o tempo.
Biatatau.
É o grupo Miraíra, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará, o Cefete.
A história deles começou assim. Em 1982, estudantes, professores e funcionários se uniram para montar um grupo folclórico na escola.
A ideia era divulgar a cultura cearense, as danças, os cantos e os encantos desse estado nordestino, como o coco do sertão, o coco de praia, o reizado, o bumba meu boi.
Boi, 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 um dia estremeceu, dançou, dançou, que fortaleza gemeu. Boa noite, meu senhor, o sono do canavial, 10 horas de relógio, garrote vai.
O resultado foi tão bom que o grupo passou a participar de festivais folclóricos por todo o país, representando o Ceará. Foi em 1999 que passou a se chamar Miraíra.
Miraíra, na língua indígena tupi-guarani, significa povo doce, povo bom, amigo. Esse nome é uma homenagem a todo o povo do Ceará.
A canção que nós vamos ouvir agora é do CD Espinho e Fulô, produzido com o apoio dos funcionários do Centro de Educação Tecnológica do Ceará.
Com você, Cocos do Sertão. Roda aí, DJ.
No coco do estambiro, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor. Pisa no coco do estambiro, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor.
Eu não vou na tua casa porque tem muita ladeira. Tua cachorra me morde, tua sogra é faladeira.
Pisa no coco do estambiro, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor. Pisa no coco do estambiro, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor.
Tão bonitinho, meu siriri, tão bonitinho, meu siriri.
Capim da Lagoa,
o capim da Lagoa,
o capim da Lagoa. não quer mais sofrer mais o capim da lagoa. O capim da lagoa. O capim da lagoa. O capim da lagoa. Menina, se quer e vão, não se punha a imaginar. Quem imagina cria medo, quem tem medo não vai lá. O capim da lagoa. O capim da lagoa. O capim da lagoa. O capim da lagoa.
Se quiser que a água corra,
olê, me lindo.
Dê um golpe na levada,
olê, me lindo.
Se quiser que eu te ame,
olê, me lindo.
Cale a boca, não diga nada,
olê, me lindo. Olê, me lindo. Olê, me lindo. Olê, me lindo. Minha nega te tindando.
Você ouviu a canção Cocos do Sertão com o grupo Miraíra? A composição é de domínio público.
Ah, e uma curiosidade antes da gente ir para o próximo bloco. O Coco do Sertão é um ritmo tradicional do interior do Nordeste, que se dança aos pares. Essa que acabamos de ouvir vem do Vale do Cariri.
Agora sim o nosso intervalo. Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Quem puder ser bom que seja sempre cada vez melhor.
Olá, aqui é Daniela Mercury. Como embaixadora do Unicef, vim falar com vocês, pais, mães, professores, responsáveis pela educação de nossas crianças e adolescentes. Uma palavra amiga, um carinho ou uma conversa séria são as melhores opções para educar meninos e meninas. Nenhuma agressão física, nem mesmo as palmadas, podem ser usadas para educar uma criança. Pode não parecer, mas a violência dentro de casa leva a violência para as ruas e para o mundo.
Você pode ajudar a acabar com a violência contra as crianças. Se souber de algum caso, dê apoio à criança, oriente a família ou denuncie. É só ligar para o número 100. A ligação é gratuita. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Helicóptero, não é que nós chegamos a tempo, menina? Corremos, corremos e chegamos. E aí, gente, tudo certinho com vocês?
Tudo na paz. Escuta, que correria é essa, hein, Matuto?
Ô, Cador, eu fiquei cuidando assim dos bichos lá na fazenda e quase perdi a hora do Escola Brasil.
Você acredita num
trem desse? Quando eu olhei assim pro relógio, eu troquei de roupa, catei o helicóptero e nós viemos voando pra cá.
Dá pra perceber mesmo que você veio correndo pra cá. Ô, Cadu,
oi.
Dá só uma olhada na calça e na camisa que o Matuto tá usando. Olha só.
Vixe! Mas, menino, parece até que você saiu de dentro da garrafa.
Saiu da boca da vaca, da boca da vaca.
Ô, gente. Ou dormiu na gaveta, né?
Nossa senhora, na hora da correria não deu nem tempo de eu passar a roupa, né,
tô
gente?
Roupa parece até que tava na boleia do caminhão.
Ô, cara, o que que é isso? Só me arrumei rapidinho, eu coloquei esse chapéu aqui, ó. Aliás, deixa eu virar esse chapéu aqui também, que né?
Não, Sandra,
virar o chapéu?
É, oi.
O quê? Tá virado ao contrário?
Que ovos são esses, menino?
Ô, Cador. Ovos, Cador.
Credo, olha que melequeira.
Ih, menino, não é que eu esqueci que esse chapéu tava cheio de ovo da jeribita.
Mas você virou aí, o que aconteceu?
Não acredito, não trem desse? Olha como é que ficou a minha cabeça. Nossa senhora, olha como é que ficou com esses olhos quebrados aqui.
Mas hoje tá completo, viu?
Ô, gente, vocês não acham
você
que...
Você tá tão lindinho. Tão pera, bonito.
Peraí. Vocês não acham assim que já acabou a graça, não, hein?
Ah, é?
Vocês tomam cuidado. Daqui um cadinho, vocês dois já vão ficar assim contaminados. Aí eu quero ver, tá certo?
Desculpe, seu Matuto, mas é que tá muito engraçado. Você perdoa aqui.
Ó,
não é maldade nossa.
Não, você quer saber uma coisa? Vocês vão rindo mesmo, porque daqui um cadinho, viu? Tá todo mundo contaminado.
Ah, você falou duas vezes, contaminado de quê?
É, a risada é contagiosa, Cador. Sabia?
É
só ver alguém rindo, que você já quer rir também. E aí vai indo. Daqui um cadinho, tá todo mundo por aí gargalhando pela cidade toda. Você já pensou, Cador?
Ah, ia ser bem melhor do que ter um monte de gente mal-humorada, né? Todo de cara fechada, cara amarrada, parece que tá com raiva de tudo.
É, com certeza ia ser bem melhor, não é, Sandra?
Uhum.
Mas, ô, Matuto, conta esse caos pra gente aí, uma cidade toda gargalhando, é?
Ô, Cador, você acredita que eu li essa história no livro Morrendo de Rir? Da escritora carioca, a Luciana Savagê.
Foi mesmo?
É, foi lá pelas bandas da Tanzânia, um país da África, sabe? Em 1962.
Sei.
E dizem que uma parte dessa história é verdadeira, viu, Cador?
É.
Foi o seguinte, Sandrinha, presta atenção aí, vou contar pra vocês aqui.
Conta.
Tudo começou assim numa escola interna pra meninas. Um belo dia, três alunas da escola, viu, desataram a rir, menina. Mas começaram a rir e tal, e não parava mais.
Sei.
E aquilo foi passando pras outras alunas, viu, e não demorou muito e a escola toda tava morrendo de dar risada, Sandrinha.
Imagina só a confusão que não foi, hein?
E a coisa não ficou só na escola das meninas, não. As mães também ficaram contaminadas pelas gargalhadas. E aí as risadas se espalharam por todas as cidades. E contaminou assim umas 1000 pessoas, Cador. Deve ter sido assim um peteco só, né?
Ah, tem hora que o povo contamina com esse negócio de risada e não para, que é uma doideira mesmo.
Eu acho que todo mundo deve ter assim cantado essa musiquinha aí, ó.
Ainda bem que é um tipo de contaminação que só faz bem, né?
Como faz, jogador? Um sorriso movimenta no mínimo 12 músculos do nosso rosto, sabia?
Sei.
Hein, Sandrinha?
Uhum.
Já uma gargalhada coloca assim pra trabalhar mais músculos ainda. E também o aparelho respiratório e o tórax.
Você vê, menino?
O que ajuda a movimentação do sangue e do oxigênio para o cérebro. Eu sei de coisa, hein?
Nunca vi. Sem contar que as pessoas sorridentes são mais simpáticas, né, Matuto?
Verdade.
É mais agradável estar ao lado delas do que de uma mal-humorada, né?
É, com certeza. Ah, eu pra mim, é o seguinte, eu calculo o seguinte, que o riso é a mais poderosa forma que você pode ter pra viver bem com as outras pessoas, né?
Claro.
Pegador, agora eu vou gargalhar pra que olha fora, sabe? Aí quando chegar na fazenda, eu vou passar essa minha roupa que eu vou aqui, que tá engraçada mesmo, não tá?
Sim, tá muito.
Pior que tá.
Amanhã eu vou voltar todo engomadinho pra vocês.
Ah, muito bem.
Todo bonitão aqui. Vocês vão ver. Tchau pra vocês, gente.
Tchau,
mano. Gagaiador frouxo.
Escuta só esta notícia que saiu no jornal Folha de São Paulo, ó. O Itaú Cultural relançou a página dele na internet com uma novidade. Agora, quem navegar no site pode ter acesso a uma enciclopédia de literatura brasileira com 130 verbetes.
Verbetes são palavras ou expressões usadas como referência para pesquisas e discussões.
A Enciclopédia das Letras Nacionais conta com pesquisa em 7 categorias. Se a pessoa procurar por nomes, vai encontrar as biografias dos escritores.
No item Obras, é possível pesquisar e ler poemas, contos, crônicas e, em alguns casos, até trechos de capítulos de alguns livros.
A enciclopédia traz ainda explicações sobre gêneros literários, que são as diferentes formas de contar uma história ou um fato. Pode ser um drama, uma crônica, uma poesia.
Outra coisa interessante é que, navegando nessa enciclopédia, você tem acesso a áudios e vídeos com depoimentos, entrevistas com autores ou ainda leituras de obras.
Então, se você ficou interessado, anote aí o endereço eletrônico www.itaucultural.com.br www.cultural.org.br. Você anotou? Não tem problema, porque nós vamos repetir. www.itaucultural.org.br.
Descubra o mundo da literatura. Machado de Assis, Monteiro Lobato, Rubem Braga, Érico Veríssimo, estão todos lá. É só você se conectar.
Eu quero entrar na rede, promover o debate.
E se você tiver um computador ligado à internet, você também pode entrar no site www.escolabrasil.org.br e ouvir todos os programas transmitidos até hoje.
Pode gravar e depois trabalhar o conteúdo em sala de aula.
E você, radialista, também pode retransmitir o Escola Brasil. Claro. É só baixar os programas pela internet. Que tal falar de educação na sua rádio?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Por que a gente vê tantas rebeliões nas unidades de internação de adolescentes?
O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os adolescentes devem ter a oportunidade de reparar seus erros e se tornar adultos e cidadãos. Mas na maioria das instituições, os jovens não têm programas de educação, saúde e acompanhamento médico e psicológico.
Não é muito diferente do que a gente vê nas ruas, né?
Infelizmente, não. E existem muitos problemas de superlotação e maus tratos.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
O estatuto deve ser cumprido. Ele prevê que a internação só pode ser aplicada em casos graves. Com penas alternativas, os jovens terão mais chances de se tornar adultos e cidadãos.
Rádio pela Infância. Um projeto ANDI e UNICEF.
Oi, Biatatau, Biatatau.
Estala que gira o tempo, corre o tempo, embola o tempo.
Biatatau, Biatatau.
E o tempo que dá no tempo, deixa o tempo analisar.
Biatatau, gira o tempo, embola o tempo, e o tempo girou, o tempo embolou, o tempo acabou e nós já vamos embora.
No programa de hoje falamos sobre o valor de uma boa risada.
E o Matuto contou o caos de um surto de risadas que tomou conta de um país do continente africano, a Tanzânia.
E são com os versos da publicitária Silvana Pocai, que nós encontramos pesquisando na internet, que vamos nos despedir do programa de hoje.
Sorriso tem que ser largo, fácil, escrachado. Sorriso tem que ser maroto, de um lado pro outro. Sorriso tem boca. Sorriso fala mais que 1 milhão de palavras. Sorriso não tem que ter motivo aparente, sorriso tem que ser contente. Sorriso é cura e às vezes loucura. Sorriso invade, contagia, é cheio de energia.
Por isso sorria sempre. E amanhã tem mais Escola Brasil, fique ligado.
Tchau.
Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.